Sí. Olá, ouvinte, bem-vindo a esta emissão da Voz da América em português, nesta quarta-feira, 29 de junho, 29 graus centígrados em Washington. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu e Patrick Deia está na técnica. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Joe Biden anuncia envio de reforços militares para a Europa para fazer face à ameaça russa. NATO considera imigração irregular como parte de ameaças aos países da Aliança. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de hora e meia é dedicada a Angola. Estado de saúde de José Eduardo dos Santos piorou. Temos reações de João Lourenço e também de antigos companheiros de longa data.
Como dói-nos, não é? É sempre uma tristeza. Também. É penoso, penoso ouvir isso. Tinha toda a sua juventude. Não fez mais do que dar tudo o que ele tinha de melhor para o país, não é?
Vamos ter também reações a declarações do presidente João Lourenço à televisão portuguesa e de acusações dos Estados Unidos feitas há 6 meses a 2 conhecidos generais por roubo ao erário público angolano, mas até agora as autoridades mantêm um silêncio.
A justiça angolana não tem tido a seriedade de poder levar estes casos até o final.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas primeiro vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje que vai reforçar a presença militar americana na Europa, incluindo o envio de mais navios contra-torpedeiros para a Espanha e o envio de tropas para outros países europeus. Falando em Madrid, onde se encontra para uma cimeira da NATO, o presidente americano anunciou que os Estados Unidos vão estabelecer um quartel-general permanente da 5ª Divisão do Exército na Polónia, enviar mais 3 mil soldados e outros 2 mil soldados para a Roménia. 2 aviões de combate F-35 vão ser enviados para a Grã-Bretanha. O presidente americano disse que estes reforços são necessários face às mudanças na situação de segurança no continente europeu. Biden recordou que no início do ano os Estados Unidos tinham enviado outros 20 mil soldados para a Europa em resposta à invasão russa da Ucrânia, elevando para 100 mil o número de soldados americanos no continente. Os dirigentes da NATO estavam reunidos para discutir a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Rússia anunciou hoje que vai tentar enviar cereais que estavam congelados na Ucrânia e na Rússia devido à invasão da Ucrânia. Entretanto, o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos disse que os dirigentes da NATO vão aprovar um novo conceito estratégico que vai mencionar a China, que foi acusada de práticas comerciais irregulares, uso de trabalho forçado, roubo de propriedade intelectual e atividades coercivas e de ameaças não só na região do Indo-Pacífico, mas em redor do mundo. Participam também na cimeira dirigentes da Austrália, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia, que não fazem parte da organização. A Finlândia e a Suécia deverão juntar-se à organização após a Turquia ter levantado objeções. O novo conceito estratégico da NATO afirma que o que chama de imigração irregular em massa é uma das ameaças híbridas que rivais da NATO podem usar para minar a estabilidade dos países da organização. A inclusão desta questão foi feita a pedido explícito de alguns países, incluindo o país anfitrião, a Espanha, que afirmou que países vizinhos usam a imigração clandestina como meio de pressão. O documento afirma que conflito, fragilidade e estabilidade em África e no Médio Oriente afetam diretamente a segurança não só dos países da NATO, mas também dos seus parceiros. O documento diz ainda que zonas ao sul da NATO, como o Médio Oriente, Norte de África e Sahel africano, fazem face ao que chama de desafios de segurança, demográficos, económicos e políticos, que podem ser terreno fértil para a proliferação de grupos armados, incluindo organizações terroristas. Dezenas de imigrantes ilegais africanos protestaram hoje junto ao escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas em Rabat, em Marrocos, após 23 deles terem morrido quando tentavam atravessar ilegalmente a fronteira entre Marrocos e o território espanhol de Melilla. 40 polícias marroquinos ficaram feridos nos conflitos. Os manifestantes acusaram as autoridades marroquinas de maus tratamentos. As autoridades marroquinas anunciaram, entretanto, que vão levar a tribunal 65 imigrantes ilegais envolvidos na tentativa de atravessarem de Marrocos para o território espanhol. A ONU apelou à Espanha e Marrocos para investigarem o incidente em que os 23 imigrantes morreram. Pelo segundo dia consecutivo, centenas de pessoas manifestaram-se hoje na capital da Ghana, Accra, contra a inflação e outras dificuldades económicas. Ontem registaram-se confrontos entre manifestantes e a polícia. Hoje, centenas de polícias estiveram nas ruas para acompanhar a manifestação, mas não há notícias de quaisquer confrontos. O chefe da Comissão da União Africana manifestou-se preocupado com o que disse ser a escalada de tensão militar entre a Etiópia e o Sudão e apelou à contenção e ao diálogo. Os comentários de Moussa Faki Mahamat seguem-se às alegações de Khartoum de que o exército etíope tinha executado 7 soldados sudaneses e um civil num incidente numa região fronteiriça volátil na semana passada. Essas alegações foram negadas pelo Addis Abeba. Em Eswatini.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola. E começamos com a atualização em relação ao estado de saúde do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos. O ministro das Relações Exteriores de Angola está em Barcelona para acompanhar o estado de saúde de Santos, que, segundo notícias, se deteriorou no hospital onde está internado desde a passada quarta-feira e aparente em coma. O Valença Rodrigues tem as últimas reações desde Luanda.
O presidente angolano garante que está a acompanhar com bastante preocupação o estado de saúde do ex-chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos, razão porque enviou para Barcelona, a partir de Lisboa, o seu ministro das Relações Exteriores, Teto António, no sentido de acompanhar a evolução da situação. Em declarações à imprensa esta quarta-feira, a partir da sede da Cplp em Lisboa, João Lourenço disse que está em contacto permanente com a família, da qual recebe informações, e manifestou-se preocupado com a saúde do ex-presidente da República hospitalizado em Barcelona.
Como é óbvio, nós temos acompanhado muito de perto e o que nós podemos dizer apenas é que a situação é preocupante. É preocupante porque, mais do que isso, só as equipas médicas é que poderão se pronunciar. Nós não somos médicos, mas estamos a acompanhar com bastante preocupação e prova disso é que despachei hoje, a partir daqui de Lisboa, o ministro Teto António, que é o ministro das Relações Exteriores de Angola, para Barcelona. Foi pública a chamada que eu realizei à senhora dona Ana Paula dos Santos a semana passada, portanto, isso evidencia que o contacto com a família existe.
Em Luanda, duas figuras do MPLA partido no poder, ouvidos pela Voz da América, manifestaram-se abalados com o agravamento do estado de saúde de José Eduardo dos Santos. O general na reserva, Julião Paulo Dino Matrosse, disse que estava bastante condoído com a doença de José Eduardo dos Santos, uma figura que afirma conhecer desde a década de 50.
E ao longo da nossa luta de libertação estivemos sempre juntos, não é? E neste período da reconstrução da nação, fez a paz, não é? Infelizmente, encontra-se nessa situação, como dói-nos, né? É sempre uma tristeza. Nunca ninguém quer ver qualquer um de nós naquela situação que se encontra. É penoso, penoso ouvir isso. Tinha toda a sua juventude. Não fez mais do que dar tudo o que ele tinha de melhor para o país, não é? Agora, encontra-se nessa situação, vamos ver que os médicos consigam ultrapassar a situação que se encontra, que é muito grave.
Bastante lacónico, o deputado Álvaro de Boa Vida Neto, conhecido pela admiração e apreço que tem para com o antigo presidente angolano, disse que todos os angolanos deviam estar solidários com a família e lamentou que as circunstâncias não permitam estar junto de José Eduardo dos Santos.
É uma circunstância que não é vontade de ninguém, é apenas uma circunstância. Temos é que nos ater à circunstância e gerir a coisa da melhor forma.
Qual é a sua esperança do que possa acontecer com o seu presidente?
Deus dê a graça de continuar a viver, estar mais tempo entre nós.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Para mais informações, visite a nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais voaportugues. Entretanto, em Lisboa, onde se encontra, o presidente João Lourenço falou à Rádio Televisão de Portugal e manifestou-se bastante esperançado de que o eleitorado decida que o seu mandato teve mais coisas boas que negativas. Lourenço deu uma visão positiva do seu governo e melhoria da situação económica e política em Angola, afirmando não haver protestos juvenis no país, não há censura na imprensa pública à oposição. Mané José foi buscar reações.
O chefe de Estado angolano disse ainda não existir contestação à sua governação, referindo que existe um partido, no caso da oposição, que instiga jovens a fazerem arruaças, mas que o número de jovens é insignificante. João Lourenço negou haver censura nos órgãos públicos a elementos ligados ao... Sobre esta questão, o jornalista Elídio Manuel diz que o presidente faltou com a verdade.
A comunicação social é que tem que convidá-lo. Só ele, como os outros membros da oposição, produzem factos políticos que deveriam merecer a cobertura da imprensa. Isto foi uma desculpa, de certo modo, esfarrapada, no sentido de justificar o mau desempenho que tem sido a comunicação social estatal.
Sobre o desempenho da economia angolana, também é contestado. O jurista Manuel Cangundo entende que será.
Aquilo que nós vivíamos antes de 2017... devido à fome, que nós hoje temos mais fome. A evidência disso é o número de pessoas que vão crescendo nas lixeiras, contentores à procura de comida. Alguém mandou um vídeo de um grupo de pessoas nos molembos que estão a socorrer-se do lixo que o caminhão foi lá depositar. Eles estão lá no buraco a tirar as caixas para ver se conseguissem matar a fome.
Quanto à justiça, o presidente da República disse haver muita liberdade no setor, o que é contrastado pelo jurista.
Por que o Edeltrudes ainda continua como seu secretário do gabinete? E por que é o ministro da Energia e Água? Até agora não estão ainda contas com a justiça. Se o setor da justiça, na verdade, já tem tanta liberdade assim para ir atrás das pessoas que têm cometido esses crimes de corrupção. Na minha perspectiva, não passam de falácia.
Na mesma linha de pensamento, o acadêmico João Sassando,
seu presidente diz, nunca se deu tanta liberdade ao poder judiciário para agir. Ele estava a negar a interferência no poder judiciário por via do poder executivo, mas diz que nunca se deu tanta liberdade. Então quer dizer que ele está a dar liberdade. Não, ele não deve dar liberdade. O poder judiciário deve agir, tem um poder soberano.
No que toca à inflação, o número 1 da República também não foi honesto, segundo o sociólogo João Sassando.
A inflação estava em 23, agora está em 26. Portanto, subiu a inflação, mas ele quer dizer que não está baixada. Ficou um pouco mal na fotografia.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
De Luanda vamos para Willa, que nos chega informações do Uambo, onde aumentam as críticas aos meios de informação estatais durante este período eleitoral, tendo já se registado há poucos dias uma manifestação para protestar contra a alegada falta da imparcialidade desses meios de informação. A manifestação foi realizada por uma organização chamada Grupo da Sociedade Civil da Willa, Teodoro Albano.
Para este grupo, os exemplos até aqui demonstrados em fase de pré-campanha têm sido de total desrespeito aos princípios básicos do jornalismo, com um favorecimento claro ao partido no poder, em detrimento dos partidos políticos na oposição. Para Manuel Gomes, outros integrantes do autodenominado Grupo da Civil da Willa, o tempo é de ouvir a verdade sobre os principais atores políticos para haver, da parte dos cidadãos, discernimento na escolha nas próximas eleições.
O que nós assistimos é comparável a um conjunto de mesas de comida onde alguém, ou seja, o mestre cerimônia, ao fazer a apresentação das mesas de comida, vai a uma mesa e descobre aquela mesa, ou seja, destapa aquela mesa. Mas quando vai a outra mesa, por exemplo, pega a toalha, destapa um bocadinho e apresenta aí o funjal. Aqui tem funjo, tem pirão. Então, as pessoas perguntam, pirão com que? Ah, e basta, já sabes que tem pirão e cobre. Portanto, isso condiciona a decisão de quem quer comer. Já não é uma escolha consciente. Eu fiz essa analogia porque acontece com a imprensa pública aqui.
A atuação parcial da mídia pública e o desempenho questionável do Tribunal Constitucional levou o referido grupo a realizar sábado último no Lubango uma marcha de protesto. Recentemente, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, já havia alertado na capital da Huila que, em contexto de eleições, a classe devia renovar o seu compromisso deontológico no exercício da profissão.
Não podemos ter depois, no final, o cidadão dizer assim: eu não votei no Ciclano Beltrano porque não soube o que ele disse. E nós temos de tratar ao partido ou ao candidato, nós temos de tratar todos de forma igual.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Nas próximas eleições em Angola vai haver mais de 10 partidos em disputa. Tem havido alegações de que alguns desses partidos são apoiados pelo MPLA para dividir os votos da oposição. Dois novos partidos, Ondjango e Partido Humanista, que entram em cena nas eleições, rejeitam peremptoriamente tais acusações, como nos diz desde o Uambo, Norberto Sateco.
O diretor executivo da organização não-governamental Friends of Angola, Florindo Chivukutu.
Para mim, isso é apenas um sinal de que não tem havido vontade nem seriedade por parte do próprio executivo angolano, em particular a justiça angolana, não tem tido a seriedade de poder levar esses casos até o final.
Chivukutu diz que muitos dos patrimônios destas entidades encontram-se em testas de ferros como forma de fugirem à responsabilidade criminal dos recebimentos ilícitos em que estes generais são envolvidos.
É uma tática que tem sido usada por detentores de cargos públicos e eles usam terceiros para poderem colocar o dinheiro que é roubado do erário público e construir uma fortuna. Esses indivíduos, claro que podem ser identificados, certamente que muitos já estão identificados, que as organizações da sociedade civil, tanto em Angola como no estrangeiro, podem fazer é documentar e dar entrada a uma queixa, já que o próprio Tribunal Angolano não tem chegado a fazer o seu papel.
Entretanto, para o presidente do Observatório de Coesão Social e Justiça de Angola, Zola Bambi, é preocupante o silêncio das autoridades angolanas, mas acredita que, ainda assim, as autoridades americanas continuarão a fechar o cerco para os titulares das contas e seus testes de ferros.
E outra coisa, e o que está em casa para mim, ao meu entender, é a forma gradual que os americanos aplicam, mesmo tendo tudo, preferem ir tirando da lista a conta gota.
Recorda-se que, à semelhança deste processo, está o do antigo vice-presidente da República, Manuel Vicente, que em Portugal era acusado de esquemas de corrupção e branqueamento de capitais quando exercia as funções na petrolífera. Coque Mucuta, Luanda.
Como os ouvintes devem ter notado, houve uma troca aqui de peças. Essa é uma peça do Coque Mucuta, que decorre de algo, vários projetos, processos que estão no tribunal e continuam aí no tribunal em Angola. E foi no início de dezembro que os Estados Unidos aplicaram sanções ao antigo ministro de Estado e chefe da Casa Militar da Presidência, Manuel Alder Vieira Dias Júnior Copelipa, e também ao antigo chefe de Serviço de Comunicação do governo de José Eduardo dos Santos, Leopoldino Fragoso Nascimento Dino. Eles foram acusados de terem roubado, desviado os bilhões de dólares do governo angolano. Quatro companhias controladas por ele, pelo general Dino, também foram incluídas na lista. E tivemos então a reação da Friends of Angola, uma observação não governamental, bem como do Observatório da Coesão Social e Justiça, sobre a necessidade de que esses casos também cheguem aos tribunais angolanos. Agora sim, vamos para o Uambo, onde há partidos que são acusados às vezes de estarem a dividir votos da oposição com uma forma de serem instrumentalizados pelo MPLA, o Ondjango e o Partido Humanista. Norberto Sateco foi ouvir a reação dos líderes desses partidos.
Dinho Xinguji do Partido Ondjango.
É uma coisa ridícula. Há forças políticas da oposição que ficaram acomodados como serem donos da oposição. Claramente, quando vem alguém que ameaça dividir o bolo, a única forma que eles podem descredibilizar um processo desse é vir mesmo com calúnias.
Já também dissidente do Galo Negro, Flor Bela Malaquias, do Partido Humanista.
Quando falam em de expressão e tal e tal e tal. Estão a falar do ponto de vista dos partidos. Cada partido vem com essa retórica na rua. Não estão a falar do ponto de vista dos eleitores. Porque os eleitores é que têm a opção. Porque mesmo que alguém construísse um partido para dispersar o voto, como é que os eleitores haviam de dizer que, bom, vou votar neste?
Dos 13 partidos e coligações candidatos à corrida eleitoral, apenas dois irão participar pela primeira vez. O Ambu Voz da América, Norberto Sateco.
Esta é a Voz da América, transmitir onda curta e onda média, também em frequência modelada, com rádios parceiras na Guiné-Bissau, Moçambique e Cabo Verde. Também na internet voaportugues.com e nas redes sociais em voaportugues. Continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E na sexta-feira, o nosso convidado é Marcolino Mocco, antigo primeiro-ministro de Angola, jurista, consultor internacional. Ele vai abordar os processos eleitorais em África, em particular, o processo eleitoral em curso em Angola, quando estamos a dias, a menos de 2 meses, das eleições legislativas. Vamos agora para a província de Namibe, onde o roubo de gado é um problema crescente. O coordenador da região judiciária do sul de Angola defende um combate acérrimo aos casos de furto de cato e também aos crimes ambientais, como nos diz desde o Namibe, Armando Chicoca.
Durante o encontro com o delegado do interior e comandante provincial do Namibe da Polícia Nacional, Hernani João de Freitas Beira Grande, procurador adjunto da República, igualmente acompanhante à província do Namibe e coordenador judicial da região sul, disse no
entanto: o gado é um bem essencial das nossas populações, daqueles criadores de gado, e quando há esse furto, as nossas populações empobrecem ainda mais. Por isso, devemos trabalhar todos em conjunto, Polícia Nacional, Procuradoria Geral da República e outros órgãos que intervêm na Comissão da Justiça, no sentido de prevenirmos e combatermos este mal. Devemos ter encontros com as nossas autoridades tradicionais, os nossos criadores de gado, os nossos comerciantes de gado, e às vezes o trabalho preventivo resulta melhor que o combate ao crime.
O magistrado do Ministério Público apontou os municípios de Kamukubi e Dabibala como centros que mais preocupam a Procuradoria-Geral da República no caso de furto e roubo de gado nas comunidades.
Nosso Código Penal atual já tipifica furto de gado como sendo um furto qualificado. E então temos que arregaçar as mangas para dar tratamento a este tipo de crime, não esquecendo os demais, né?
Quanto aos crimes ambientais, o Procurador-Geral Adjunto da República manifestou-se preocupado com o derrube de árvores ao longo da Serra da Leba, que, na sua opinião, pode, a curto prazo, causar o deslizamento de terra, o que vai viabilizar a circulação de pessoas e bens na estrada Namibe-Lubango.
A Serra da Leba, que anteriormente não era habitada, hoje já temos ali muita gente a fabricar carvão. E amanhã, com as chuvas, poderemos ter deslizamento de terra. E são aquelas árvores que estão ali na Serra da Leba, que às vezes, quando tem ali aquele deslizamento, aqueles pedregulhos, aquelas pedras grandes, cortando aquelas árvores, claro que as árvores, a raiz das árvores, amanhã não irão impedir esse deslizamento de terra.
O magistrado do Ministério Público diz, por outro lado, que o corte e fabrico de carvão está intrinsecamente ligado a fatores da pobreza, mas há indivíduos que, em nome dos pobres, faturam em grande escala com o negócio de carvão?
Até informações que há carvão nosso já está a traçar a fronteira para a República da Namíbia. Né? Então quer dizer que é mesmo um negócio rentável.
Namíbia, irmãos da América, Armando Chico Campo.
E agora a informação desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar por falar do futebol feminino. Faltam 3 dias para o início da Copa Africana das Nações, que vai decorrer em Marrocos. Não há nenhum dos PALOPs lá. Há 3 grupos, sendo o grupo A formado pelo Burkina Faso, Marrocos, Senegal e Uganda. O grupo B é o grupo dos 2 T's, Camarões, Togo, Tunísia, Zâmbia. Grupo C tem 2 B's, formado pelo Botswana, Burundi, Nigéria e África do Sul. Nigéria, recordemos, é atualmente a tricampeã africana, vencendo em 2014, 2016 e 2018. A edição de 2020 foi suspensa devido à pandemia. Os quartos de final passam os 2 primeiros e os 2 melhores terceiros qualificados deste campeonato africano. A final do CANA feminino está programada para o próximo dia 23 de julho. Este é também um torneio que serve de qualificação para o Campeonato do Mundo Feminino a realizar no próximo ano na Austrália e Nova Zelândia. As 4 primeiras equipas deste CAN passam automaticamente, 2 outras vão à repescagem. E como estávamos a falar de futebol feminino, temos que pedir desculpa aos nossos ouvintes. Ontem dissemos aqui que o Euro Feminino começava hoje. Não, não é verdade. Começa na quarta-feira, mas é da próxima semana. Estávamos adiantados. No futebol masculino, vamos falar do Neymar e do CR7, Cristiano Ronaldo. Aumentam as especulações que o Neymar deverá deixar o Paris Saint-Germain, o PSG. E o seu colega da seleção, Thiago Silva, disse que Neymar deveria juntar-se a ele no Chelsea. Neymar tem contrato até junho de 2025, mas o contrato diz que é automaticamente prolongado até 2027, isto já na sexta-feira. Quem quiser Neymar vai ter que comprar e vai ter que pagar muito. Entretanto, fala-se de que CR7, Cristiano Ronaldo, se queria ir embora do Manchester United. Ontem, o novo treinador do Manchester United, Erik ten Hag, realizou a sua primeira sessão de treinos e CR7 não estava lá. Ainda está de férias a descansar dos jogos pela seleção de Portugal, mas CR7 foi visto num campo de futebol com o seu filho, a fazer um treino ligeiro. Vamos ver o que é que isto dá. Vamos para o ténis, para falar de Serena Williams e para dizer que não pode ser o fim, mas parece que é o princípio do fim. Ontem, Serena Williams, aos 40 anos de idade, regressou às competições no torneio do Wimbledon e foi afastada. No primeiro jogo, derrotada por Amani Tan, da França, de 24 anos de idade, Williams já venceu o torneio do Wimbledon 7 vezes, tem 23 títulos de Grand Slams e ganhou ao longo da sua carreira $100 milhões em prémios de competições. Foi afastada ontem por 2-1, parciais de 7-5, 1-6, 7-6. Não foi fácil, portanto, mas Amani Tan fez um jogo que obrigou Serena Williams a correr. E foi aí que se notou a diferença. A idade não perdoa. Pode ser que Serena Williams ainda volte a um outro torneio, mas parece que ontem assistimos ao princípio do fim.
E assim estamos a caminhar para o final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Dentro de pouco mais de 1 minuto, estaremos aqui com muitas informações. partir de agora, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português desde Washington, quarta-feira, 29 de junho, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta emissão: Joe Biden anuncia reforços militares na Europa, Marrocos leva a tribunal 56 imigrantes de diversos países africanos que tentaram atravessar a fronteira para o território espanhol. Em Moçambique tem crescido o número de casos de violações e abusos de crianças e mulheres por trabalhadores de pequenas e grandes empresas. Estamos a transmitir em ondas curtas e em onda média, em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, na nossa primeira página, aliás, voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Voaportugues é a nossa casa. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu, na técnica Patrick Dea. Mas primeiro atualizamos as notícias internacionais com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje que vai reforçar a presença militar americana na Europa, incluindo o envio de mais navios contra-torpedeiros para a Espanha e o envio de tropas para outros países europeus. Falando em Madrid, onde se encontra para uma cimeira da NATO, o presidente americano anunciou que os Estados Unidos vão estabelecer um quartel-general permanente da 5ª Divisão do Exército na Polónia, enviar mais 3 mil soldados e outros 2 mil soldados para a Roménia. Dois aviões de combate F-35 vão ser enviados para a Grã-Bretanha. O presidente americano disse que estes reforços são necessários face às mudanças na situação de segurança no continente europeu. Biden recordou que no início do ano os Estados Unidos tinham enviado outros 20 mil soldados para a Europa em resposta à invasão russa da Ucrânia, elevando para 100 mil o número de soldados americanos no continente. Os dirigentes da NATO estavam reunidos para discutir a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Rússia anunciou hoje que vai tentar enviar cereais que estavam congelados na Ucrânia e na Rússia devido à invasão da Ucrânia. Entretanto, o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos disse que os dirigentes da NATO vão aprovar um novo conceito estratégico que vai mencionar a China, que foi acusada de práticas comerciais irregulares, uso de trabalho forçado, roubo de propriedade intelectual e atividades coercivas e de ameaças não só na região do Indo-Pacífico, mas em redor do mundo. Participam também na cimeira dirigentes da Austrália, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia, que não fazem parte da organização. A Finlândia e a Suécia deverão juntar-se à organização após a Turquia ter levantado objeções. O novo conceito estratégico da NATO afirma que o que chama de imigração irregular em massa é uma das ameaças híbridas que rivais da NATO podem usar para minar a estabilidade dos países da organização. A inclusão desta questão foi feita a pedido explícito de alguns países, incluindo o país anfitrião, a Espanha, que afirmou que países vizinhos usam a imigração clandestina como meio de pressão. O documento afirma que conflito, fragilidade e estabilidade em África e no Médio Oriente afetam diretamente a segurança não só dos países da NATO, mas também dos seus parceiros. O documento diz ainda que zonas ao sul da NATO, como o Médio Oriente, Norte de África e Sahel africano, fazem face ao que chama de desafios de segurança, demográficos, económicos e políticos, que podem ser terreno fértil para a proliferação de grupos armados, incluindo organizações terroristas. Dezenas de imigrantes ilegais africanos protestaram hoje junto ao escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas em Rabat, em Marrocos, após 23 deles terem morrido quando tentavam atravessar ilegalmente a fronteira entre Marrocos e o território espanhol de Melilla. 40 polícias marroquinos ficaram feridos nos conflitos. Os manifestantes acusaram as autoridades marroquinas de maus tratamentos. As autoridades marroquinas anunciaram, entretanto, que vão levar a tribunal 65 imigrantes ilegais envolvidos na tentativa de atravessarem de Marrocos para o território espanhol. A ONU apelou à Espanha e Marrocos para investigarem o incidente em que os 23 imigrantes morreram. Pelo segundo dia consecutivo, centenas de pessoas manifestaram-se hoje na capital da Ghana, Accra, contra a inflação e outras dificuldades económicas. Ontem registaram-se confrontos entre manifestantes e a polícia. Hoje, centenas de polícias estiveram nas ruas para acompanhar a manifestação, mas não há notícias de quaisquer confrontos. O chefe da Comissão da União Africana manifestou-se preocupado com o que disse ser a escalada de tensão militar entre a Etiópia e o Sudão e apelou à contenção e ao diálogo. Os comentários de Moussa Faki Mahamat seguem-se às alegações de Khartoum de que o exército etíope tinha executado 7 soldados sudaneses e um civil num incidente numa região fronteiriça volátil na semana passada. Essas alegações foram negadas pelo Addis Abeba.
E depois das notícias internacionais, começamos aqui uma série de reportagens pelos países africanos de língua portuguesa, Estados Unidos e também do mundo. Vamos começar em Angola, onde há reações. Já neste momento domina a atualidade em Angola o estado de saúde do antigo presidente José Eduardo dos Santos. O ministro das Relações Exteriores encontra-se em Barcelona para acompanhar o estado de saúde considerado preocupante pelo atual chefe de Estado, João Lourenço Ovarense Rodrigues. Tem as últimas e as reações de Luanda.
O presidente angolano garante que está a acompanhar com bastante preocupação o estado de saúde do ex-chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos, razão porque enviou para Barcelona a partir de Lisboa o seu ministro das Relações Exteriores, Tete António, no sentido de acompanhar a evolução da situação. Em declarações à imprensa esta quarta-feira, a partir da sede da CPLP em Lisboa, João Lourenço disse que está em contacto permanente com a família, da qual recebe informações, e manifestou-se preocupado com a saúde do ex-presidente da República hospitalizado em Barcelona.
Como é óbvio, nós temos acompanhado muito de perto e o que nós podemos dizer apenas é que a situação é preocupante. É preocupante porque, mais do que isso, só as equipas médicas é que poderão se pronunciar. Nós não somos médicos, mas estamos a acompanhar com bastante preocupação e prova disso é que despachei hoje, a partir daqui de Lisboa, o ministro Tete António, que é o ministro das Relações Exteriores da Angola, para Barcelona. Foi pública a chamada que eu realizei à senhora dona Ana Paula dos Santos a semana passada, portanto isso evidencia que o contacto com a família existe.
Em Luanda, duas figuras do MPLA partido no poder, ouvidos pela Voz da América, manifestaram-se abalados com o agravamento do estado de saúde de José Eduardo dos Santos. O general na reserva, Julião Paulo Dino Matrosse, disse que estava bastante condoído com a doença de José Eduardo dos Santos, uma figura que afirma conhecer desde a década de 50.
E ao longo da nossa luta de libertação estivemos sempre juntos, não é? E neste período da reconstrução da nação, fez a paz, não é? Infelizmente, encontra-se nessa situação, condói-nos, né? É sempre uma tristeza. Nunca ninguém quer ver qualquer um de nós naquela situação que se encontra. É penoso, penoso ouvir isso. Tinha toda a sua juventude, não fez mais do que dar tudo o que ele tinha de melhor para o país, não é? Agora, encontra-se nessa situação, vamos ver que os médicos consigam ultrapassar a situação que se encontra, que é muito grave.
Bastante lacónico, o deputado Álvaro de Boa Vida Neto, conhecido pela admiração e apreço que tem para com o antigo presidente angolano, disse que todos os angolanos deviam estar solidários com a família e lamentou que as circunstâncias não permitam estar junto de José Eduardo dos Santos.
É uma circunstância que não é vontade de ninguém, é apenas uma circunstância. Temos é que nos ater à circunstância e gerir a coisa da melhor forma.
Qual é a sua esperança do que possa acontecer com o seu presidente?
Que Deus dê a graça de continuar a viver, de estar mais tempo entre nós.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Vamos agora para Moçambique, onde continua a crescer o número de casos de violações e abusos a crianças e mulheres por trabalhadores das pequenas e grandes empresas. Só no ano passado, segundo dados nas províncias de Manica, Nampula e Cabo Delgado, foram registrados casos de 100 crianças que ficaram grávidas e que foram abandonadas por esses trabalhadores. Membros da sociedade civil e do próprio governo estão a procurar formas de contornar e ultrapassar este problema que já atingiu dimensões preocupantes. Alfredo Júnior, desde Maputo.
nos locais onde são implementados grandes projetos de construção de estradas, pontes ou de edifícios por pequenas, médias ou grandes empresas, têm sido relatados atos de trabalho infantil, abusos sexuais e violações de mulheres e crianças, segundo revela Amélia Fernando, da Rede Criança.
Estamos diante de gravidez precoce e, até certo ponto, uniões prematuras.
Só no ano passado, trabalhadores afetos a grandes obras e empreendimentos engravidaram e abandonaram cerca de 100 crianças nas províncias de Manica, Nampula e Cabo Delgado.
O que é que acontece? Quando o empreendimento termina, pronto, os trabalhadores se movimentam de um lado para o outro, mas deixam ali naquela comunidade problemas que, de alguma forma, acabam, portanto, afetando as crianças. É o caso de falta de registro de nascimento, a própria assistência, não é?
Para inverter o cenário, o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e as organizações da sociedade civil pretendem que seja implementado um código de conduta em discussão que vai enriquecer mais as leis que protegem os menores e pessoas vulneráveis, desde as mulheres grávidas e idosos, assegurou Graça Nhate.
Estamos cientes que este passo irá trazer uma nova dinâmica que contribuirá para a mitigação do nível de violação dos negócios e direitos das crianças.
A Assembleia da República promete legislar sobre a matéria, até porque António Bueno, presidente da primeira comissão, disse que defender os direitos da criança é um ato nobre.
A adoção da política de proteção da criança e o código de conduta são nobres. É nossa expectativa, por um lado, que os instrumentos serão uma mais-valia para a consciencialização dos agentes económicos e dos empreendedores sobre a necessidade da proteção da criança. Por outro lado, passarão a integrar o quadro legal e normativo e outras medidas adotadas pelo Estado.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E continuamos em Maputo, onde o Tribunal Judicial da cidade decidiu levar a julgamento 48 pessoas acusadas de envolvimento na emissão de vistos falsos a partir de consulados moçambicanos na África do Sul. Eles são acusados de crimes de associação para delinquir, peculato, abuso de cargo ou função, falsificação e auxílio à imigração ilegal. Entre os arguídos incluem-se funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de Segurança Social, da Autoridade Tributária e também dos Registros e Notariado e Conservatória de Entidades Locais. Por outro lado, na semana passada, a polícia informou que 5 funcionários dos serviços de migração foram detidos suspeitos de facilitarem a entrada de estrangeiros que procuravam recrutar membros para o tráfico de drogas que financia terroristas, segundo a corporação policial. Vamos agora para a Guiné-Bissau. Panificadores perspectivam um novo aumento do preço do pão no mercado nacional, no momento em que as famílias enfrentam muitas dificuldades devido à crise pós-pandémica e consequências em virtude da falta de trigo na sequência da guerra na Ucrânia. Lashna Kassamá tem a reportagem.
O pão que custava 23 cêntimos em dólar passa a custar 30 cêntimos e com um tamanho reduzido. Confrontados com novos preços, os consumidores não tiveram outra reação senão manifestar os seus desapontamentos.
A subida do preço do pão no mercado é muito triste, porque a situação que estamos a viver é muito difícil. Estamos a viver numa situação que eu não posso explicar.
Imagina um país como Guiné-Bissau, nível de vida das pessoas é tão triste, é tão péssimo. Então, com esse tipo de subida galopante, é muito... É uma preocupação, realmente. Os governantes guineenses devem levar isso em conta.
A maioria das pessoas não tem meios financeiros para ir ao mercado comprar, ou seja, no taberna comprar o pão no 200 francos, porque estamos a viver numa situação muito difícil.
Contudo, os panificadores têm motivos para aumentar os preços de pão no mercado nacional, precisou Suleimane Valdé, secretário da Associação Tradicional dos Padeiros da Guiné-Bissau.
O que é que trazeu a subida de preço? Falta de farinha, de trigo. Por isso, que panificadores também tem que apresentar alguma coisa para poder sobreviver. Então, por isso, o pão podia baixar, mas enquanto não houve baixo de preço de farinha de trigo, então não podemos.
Perante o cenário no mercado internacional associado aos escassez da farinha, a Associação Tradicional dos Padeiros da Guiné-Bissau perspectiva um novo aumento de preço de pão no mercado interno.
Sim, senhor, porque houve cada dia subida daquelas farinha de trigo.
Mas antes de qualquer decisão de um eventual novo aumento de preço de pão, os panificadores prometem negociações com o governo, com vista à redução do preço da farinha no mercado nacional. Enquanto isso, apesar de compreenderem as razões por por detrás da subida dos preços de pão no mercado nacional, os guineenses apelam à intervenção do governo.
Muitas das famílias guineenses vivem desse pão cereais. 50% até 75%. E o governo tem que intervir rapidamente nessa situação. Estamos muito mal.
É que o governo deve trabalhar para que o preço do pão possa deixar, porque nós estamos muito, mesmo, muito mal.
E contactados pela Voz América, os responsáveis do Ministério do Comércio, entidade responsável pela regulação dos preços no mercado interno, remeteram-se ao silêncio, por enquanto. Tassana Kassamá, para a Voz América.
E continuamos na Guiné-Bissau. Três agências das Nações Unidas lançaram hoje um projeto que pretende reduzir a pobreza através da criação de um sistema de proteção social de emergência não contributivo em algumas regiões do país, ao mesmo tempo que chegou hoje à capital guineense uma missão de avaliação das necessidades eleitorais do país com vista a alguma assistência da organização para as eleições de 18 de dezembro. Mayra de la Salette tem os detalhes.
A ONU admite estudar uma eventual assistência das Nações Unidas que seja adaptada às necessidades da Guiné-Bissau. Durante a sua permanência em Bissau, que termina a 7 de julho, a missão vai realizar encontros com as autoridades governamentais, eleitorais, partidos políticos, com e sem assento parlamentar, autoridades judiciais, sociedade civil, grupos de mulheres e jovens e missões diplomáticas. As eleições legislativas antecipadas acontecem a 18 de dezembro. Entretanto, três agências das Nações Unidas lançaram hoje um projeto que pretende reduzir a pobreza através da criação de um sistema de proteção social de emergência e não contributivo, referiu em comunicado a Organização Internacional. O projeto, que terá duração de 2 anos, vai desenvolver-se nas regiões de Bolama, Bijagós, Tombali e Gabu, as mais vulneráveis em termos de insegurança alimentar e climática. Prevê-se que 1.500 agregados familiares vulneráveis tenham acesso a um esquema piloto de proteção social de emergência não contributiva para satisfazer as necessidades alimentares e nutricionais, pode ler-se na nota da ONU.
Continua a acompanhar a Voz da América desde a capital americana, em Washington. Em São Tomé e Príncipe, o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional o decreto governamental que atribuiu a todos os funcionários da área de saúde uma pensão de reforma até 100% dos seus respectivos salários. O acordo surge em resposta ao pedido de fiscalização preventiva ao decreto do governo solicitada pelo presidente Carlos Vila Nova. Os juízes argumentam que, pelo que a previsão contida no diploma, apesar de referir-se à atribuição a todos os funcionários na área da saúde de uma pensão de reforma de até 100% dos seus respectivos salários de base, conduz a um tratamento desigual entre os funcionários na área de saúde ao diferenciar entre aqueles que entraram em regime de forma antes de 1 de janeiro de 2022 e aqueles que entraram depois. O juiz sustentou ainda que verifique-se claramente que estamos perante uma inconstitucionalidade orgânica. O primeiro-ministro Cabo Verdeano explicou hoje que a extinção da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, criticada pela Amnistia Internacional, não tem razão porque a Provedoria da Justiça desempenha as mesmas funções, até com maior independência, ao falar em Lisboa, após um encontro hoje com o presidente português. Para Luís Correia Silva, essa transferência de competências ocorre sem perda de capacidade de intervenção, sem perda de independência, porque, estou a citar, a Provedoria de Justiça é um órgão que emana do Parlamento e é designado pelo Parlamento, o seu orçamento está integrado no Parlamento, portanto, tem todas as condições até de maior independência do que a Comissão Nacional de Direitos Humanos, concluiu Ulisses Correia e Silva. O projeto de proposta de lei que regula o Estatuto do Provedor de Justiça foi apresentado a 22 de abril e a qualquer momento pode ser aprovado pelo Parlamento cabo-verdiano. Esta semana, os líderes do G7, o grupo das 7 maiores economias democráticas do mundo, lançaram uma iniciativa global de infraestruturas no valor de 600 mil milhões de dólares, que, segundo eles, irá competir com o caminho da seda, a rota da seda da China, conhecida pela sigla BRI. Mas analistas dizem que esta ambiciosa proposta enfrenta alguns problemas. Ana Guedes.
A parceria do G7 para infraestruturas e investimentos globais planeia oferecer aos países em desenvolvimento 600 mil milhões de dólares em financiamento de infraestruturas até 2027, como alternativa à iniciativa maciça da China, Cinturão e Estradas. O presidente Joe Biden revelou a proposta na cimeira do G7 na Alemanha.
What we're doing is fundamentally different.
O que estamos a fazer é fundamentalmente diferente, porque se baseia nos nossos valores comuns de todos que representam os países e organizações que nos apoiam. É construído utilizando as melhores práticas globais, transparência, parceria, proteção do trabalho e do ambiente.
Um terço do financiamento provém dos Estados Unidos e o restante das outras nações ricas do G7, utilizando modestos investimentos governamentais e estabelecendo padrões elevados concebidos para alavancar o financiamento do setor privado. A iniciativa é um relançamento do plano Build Back Better World, anunciado pelos líderes do G7 no ano passado. Dan Hamilton é analista do Instituto Brookings.
O Ocidente esteve realmente a dormir ao volante durante vários anos sobre esta utilização de conectividade de infraestruturas, como meio de alargar a influência da política externa. É por isso que estão agora a juntar-se num projeto unido para, de certa forma, fazer avançar a ideia.
O plano do G7 centrar-se-á na conectividade digital, equidade dos géneros, segurança sanitária, segurança climática e energética, áreas vistas como ainda não dominadas pelos investimentos da China. É descrita como uma alternativa melhor do que o BRI, que tem sido criticado como diplomacia da armadilha da dívida que Pequim prega para expandir a sua influência. Mas o cumprimento dos padrões ocidentais de trabalho e ambiente pode revelar-se um desafio para os países. Luca Myers é analista do Centro Wilson.
Devido ao nível de facilidade dos investimentos chineses, estes são muitas vezes bastante atraentes, porque, no fim de contas, quando se é um país em desenvolvimento, quer-se agora infraestrutura.
Pequim descreveu a iniciativa como uma abordagem de jogo de soma zero. Zhao Lijian é porta-voz dos negócios estrangeiros.
Opomos-nos às tentativas de fazer avançar cálculos geopolíticos e caluniam o cinturão e a iniciativa rodoviária em nome da promoção do desenvolvimento de infraestruturas.
Nos 9 anos desde o seu lançamento, quase 150 países aderiram ao BRI da China, até agora totalizando mais de 2.600 projetos, com um valor combinado de 3,7 trilhões de dólares, de acordo com a empresa de análise de dados Refinitiv.
Continua a acompanhar a Voz da América. A seca recorde na Etiópia está a fazer disparar as taxas de desnutrição infantil na região norte de Afar, onde o único hospital de referência diz que os bebés estão a morrer poucas horas após a chegada deles à instituição. A guerra na Etiópia com as forças do Tigray deixou menos de 10% das clínicas da região a funcionar e os hospitais lutam para fazer face a essa situação, como nos diz na seguinte reportagem Amara Rassalete.
Os médicos do único hospital de referência na região Afar, na Etiópia, dizem ter admitido 379 crianças gravemente subnutridas apenas nos últimos 3 meses. Com apenas 2 pediatras para mais de 1 milhão de pessoas, o Hospital Geral Dupti está sobrecarregado com crianças fracas e mães desesperadas. Um menino de 1 ano de idade, de Aina Kader, recebe alimentação terapêutica desde há 2 semanas.
Ok.
Quando aqui chegámos, ele não estava a comer nem a beber água. Tínhamos medo que ele morresse.
A pior seca no Corno de África em 4 décadas deixou milhões de etíopes a enfrentar a fome e a subnutrição. A ONU diz que a taxa de crianças de Afar admitidas desnutridas aumentou 30% em março e depois novamente 28% em abril. O chefe interino do Hospital Geral de Dupti, Dr. Muhammad Yusuf, diz que passaram de 5 crianças admitidas por mês para 5 por dia.
They come after the patient deteriorates.
Eles vêm depois do doente estar bastante mal. Assim, a maioria dos doentes morre na nossa instalação após a chegada num espaço de 2 a 3 horas, porque já vem com situação complicada, uma vez que a desnutrição não é o único problema. Ela é acompanhada de outras complicações, como pneumonia, anemia, diarreia.
As autoridades etíopes dizem que a guerra com as forças tigrianas deixou as clínicas de Afar saqueadas, destruídas e menos de 10% em funcionamento. Isso forçou ainda mais pessoas a procurar cuidados em hospitais como o de Dupti, onde os doentes se espalham pelos corredores e alpendres, muitos deles crianças.
Ele está a tossir, tem febre alta e não pode comer comida. Não sabemos o que se passa com ele.
O Gabinete Humanitário da ONU diz que há uma luta para satisfazer as necessidades dos cuidados de saúde.
Há necessidade de gostar, quer de reabilitar outros centros de saúde algures dentro de Afar, quer de criar novos centros, mesmo que momentaneamente. Portanto, isto é algo em que estamos a tentar trabalhar. Posso dizer-vos, infelizmente, que não é tão rápido como gostaríamos, mas está definitivamente no radar e estamos a dar seguimento a isto.
Entretanto, o Dr. Yusuf diz que algum pessoal desistiu e abandonou o hospital, tornando ainda mais difícil para os restantes profissionais de saúde lidar com a situação.
João Santa Rita chega agora com o desporto.
Na página desportiva, vamos começar por falar do futebol feminino. Faltam 3 dias para o início da Copa Africana das Nações, que vai decorrer em Marrocos. Não há nenhum dos talopes lá. Há 3 grupos, sendo o grupo A formado pelo Burkina Faso, Marrocos, Senegal e Uganda. O grupo B é o grupo dos 2 T's, Camarões, Togo, Tunísia, Zâmbia. Grupo C tem 2 B's, formado pelo Botswana, Burundi, Nigéria e África do Sul. Nigéria, recordemos, é atualmente a tricampeã africana, vencendo em 2014, 2016 e 2018. A edição de 2020 foi suspensa devido à pandemia. Os quartos de final passam os 2 primeiros e os 2 melhores terceiros qualificados deste campeonato africano. A final do CAN feminino está programada para o próximo dia 23 de julho. Este é também um torneio que serve de qualificação para o Campeonato do Mundo Feminino a realizar no próximo ano na Austrália e Nova Zelândia. As 4 primeiras equipas deste CAN passam automaticamente, 2 outras vão à repescagem. E como estávamos a falar de futebol feminino, temos que pedir desculpa aos nossos ouvintes. Ontem dissemos aqui que o Euro Feminino começava hoje. Não é verdade. Começa na quarta-feira, mas é da próxima semana. Estávamos adiantados. No futebol masculino, vamos falar do Neymar e do CR7. Cristiano Ronaldo. Aumentam as especulações que o Neymar deverá deixar o Paris Saint-Germain, o PSG. E o seu colega da seleção, Thiago Silva, disse que Neymar deveria juntar-se a ele no Chelsea. Neymar tem contrato até junho de 2025, mas o contrato diz que é automaticamente prolongado até 2027, isto já na sexta-feira. Quem quiser Neymar vai ter que comprar e vai ter que pagar muito. Entretanto, fala-se de que CR7, Cristiano Ronaldo, se queria ir embora do Manchester United. Ontem, o novo treinador do Manchester United, Erik ten Hag, realizou a sua primeira sessão de treinos e CR7 não estava lá. Ainda está de férias a descansar dos jogos pela seleção de Portugal, mas CR7 foi visto num campo de futebol com o seu filho a fazer um treino ligeiro. Vamos ver o que é que isto dá. Vamos para o ténis para falar de Serena Williams e para dizer que não pode ser o fim, mas parece que é o princípio do fim. Ontem, Serena Williams, aos 40 anos de idade, regressou às competições no torneio do Wimbledon e foi afastada no primeiro jogo, derrotada por Amani Tan, da França, de 24 anos de idade. Williams já venceu o torneio do Wimbledon 7 vezes, tem 23 títulos de Grand Slams e ganhou ao longo da sua carreira 100 milhões de dólares em prémios de competições. Foi afastada ontem por 2-1, parciais de 7-5, 1-6, 7-6. Não foi fácil, portanto, mas Amani Tan fez um jogo que obrigou Serena Williams a correr. E foi aí que se notou a diferença. A idade não perdoa. Pode ser que Serena Williams ainda volte a um outro torneio, mas parece que ontem assistimos ao princípio do fim.
João Santa Rita com o desporto, quando caminhamos para o final desta emissão, nesta primeira hora. Daqui a pouco estará aqui a Ana Guedes. Vamos ter hoje a Agenda Africana, uma análise sobre o futuro de África com alguns líderes políticos do continente. Álvaro de Jarandrade, Mariano Bartolomeu e Patrick Deia dizem bye-bye, até amanhã, mas Ana Guedes estará aqui dentro de 45 segundos.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a emissão vespertina em português a partir de Washington, nesta quarta-feira, 29 de junho de 2022. A partir de agora está convosco Ana Guedes na apresentação. O Leo Sayle está na produção. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e ainda FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Junte-se também a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. Pode também enviar-nos mensagens através do nosso número do WhatsApp, +1 202 251 9466. Temas da atualidade nesta quarta-feira. Joe Biden anuncia reforços militares americanos na Europa. Marrocos leva a tribunal 56 imigrantes de diversos países que tentaram atravessar para território espanhol. Em Moçambique aumenta o número de casos de violações e abusos de crianças e mulheres por parte de trabalhadores de pequenas e grandes empresas. A quarta-feira na Voz da América é dia da agenda africana, mas mais à frente o tema será os desafios do continente africano. Primeiro vamos a Moçambique, que continua a aumentar o número de casos de violações e abusos de crianças e mulheres por parte de trabalhadores de pequenas e grandes empresas em Moçambique. Só no ano passado, cerca de 100 crianças ficaram grávidas e foram abandonadas. Ativistas pedem medidas urgentes, Alfredo Júnior.
Nos locais onde são implementados grandes projetos de construção de estradas, pontes ou de edifícios por pequenas, médias ou grandes empresas, têm sido relatados atos de trabalho infantil, abusos sexuais e violações de mulheres e crianças, segundo revela Amélia Fernando, da Rede Criança.
Estamos diante de gravidezes precoces e, até certo ponto, uniões prematuras.
Só no ano passado, trabalhadores afetos a grandes obras e empreendimentos engravidaram e abandonaram cerca de 100 crianças, nas províncias de Manica, Nampula e Cabo Delgado.
O que acontece é quando o empreendimento termina, os trabalhadores se movimentam de um lado para o outro, mas deixam ali naquela comunidade problemas que de alguma forma acabam, portanto, afetando as crianças. É o caso de falta de registro de nascimento, a própria assistência, não é?
Para inverter o cenário, o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e as organizações da sociedade civil pretendem que seja implementado um código de conduta em discussão que vai enriquecer mais as leis que protegem os menores e pessoas vulneráveis, desde as mulheres grávidas e idosos, assegurou Graça Nhati.
Estamos cientes que este passo irá trazer uma nova dinâmica que contribuirá para a mitigação do nível de violação dos negócios e direitos das crianças.
A Assembleia da República promete legislar sobre a matéria, até porque António Bueno, presidente da primeira comissão, disse que defender os direitos da criança é um ato nobre.
A adoção da política de proteção da criança e o código de conduta são nobres. É nossa expectativa, por um lado, que os instrumentos serão uma mais-valia para a consciencialização dos agentes económicos e dos empreendedores sobre a necessidade da proteção da criança. Por outro lado, passarão a integrar o quadro legal e normativo e outras medidas adotadas pelo Estado.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, panificadores perspectivam novamente o preço do pão no mercado nacional, numa altura em que as famílias guineenses enfrentam muitas dificuldades devido à crise pós-pandémica e consequências da falta de trigo em virtude da guerra na Ucrânia, Lassana Kassamá.
O pão que custava 23 cêntimos em dólar passa a custar 30 cêntimos e com o tamanho reduzido. Confrontados com novos preços, os consumidores não tiveram outra reação senão manifestar os seus desapontamentos.
A subida do preço do pão no mercado é muito triste porque a situação que estamos a viver é muito difícil. Estamos a viver numa situação que eu não posso explicar.
Imagina um país somos de Guiné-Bissau, nível de vida das pessoas é tão triste, é tão péssimo. Então, com esse tipo de subida galopante, é uma preocupação, realmente. Os governantes guineenses devem levar isso em conta.
A maioria das pessoas não tem meios financeiros para ir ao mercado comprar, ou seja, no taberna comprar o pão no 200 francos, porque estamos a viver numa situação muito difícil.
Contudo, os panificadores têm motivos para aumentar os preços de pão no mercado nacional, precisou Suleimane Valdé, secretário da Associação Tradicional dos Padeiros da Guiné-Bissau.
O que é que trazeu a subida de preço? Falta de farinha, de trigo. Por isso, que panificadores também têm que acrescentar alguma coisa para poder sobreviver. Então, por isso, o pão podia baixar, mas enquanto não houve baixa de preço de farinha de trigo, então não podemos.
Perante o cenário no mercado internacional associado aos escassez da farinha, a Associação Tradicional dos Padeiros da Guiné-Bissau perspectiva um novo aumento de preço de pão no mercado interno.
Sim, senhor, porque houve cada dia subida daquela farinha de trigo.
Mas antes de qualquer decisão de um eventual novo aumento de preço de pão, os panificadores prometem negociações com o governo, com vista à redução do preço da farinha no mercado nacional. Enquanto isso, apesar de compreenderem as razões por detrás da subida dos preços de pão no mercado nacional, os guineenses apelam à intervenção do governo.
Muitas das famílias guineenses vivem desse pão cereais, 50% até 75%. E o governo tem que intervir rapidamente nessa situação. Estamos muito mal.
É que o governo deve trabalhar para que o preço do pão possa deixar, porque nós estamos muito, mesmo, muito mal.
E contactados pela Voz América, os responsáveis do Ministério do Comércio, entidade responsável pela regulação dos preços no mercado interno, remeteram-se ao silêncio. Por enquanto, Tassano Casamá, para a Voz América.
E como dissemos, quarta-feira é dia da Agenda Africana. E hoje o Álvaro Luciano Andrade fala com alguns líderes dos países africanos de língua portuguesa sobre os desafios que, principalmente a pandemia, tem colocado ao continente africano.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
O mundo parou é um título que se pode ler na imprensa mundial nos últimos dois meses. As análises feitas sobre os mais diversos setores da atividade humana nas diferentes regiões do mundo apontam para um regresso a um tempo que não é o mesmo, desde os mais variados pontos de vista. No campo económico, observadores dizem que a crise de 2001, nos Estados Unidos, e a crise mundial de 2007-2008, não fazem cócegas ao buraco em que se encontra a economia mundial. Há quem lembre a ponte para a depressão económica de 1930. Entretanto, a história tem mostrado que das grandes crises têm emergido sucessos. Muitos convergem de que a África pode estar numa pole position privilegiada para o seu renascimento económico. A Voz da América quis conhecer o pensamento de alguns líderes africanos sobre este momento. Estará a África nesta posição privilegiada e quais as suas preocupações? Falamos com o antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano, o ex-primeiro-ministro do Cabo Verde e investigador José Maria Neves e o antigo presidente da Comissão Económica para a África das Nações Unidas e ex-secretário-geral adjunto da organização Carlos Lopes. Eles são os convidados desta agenda africana. Começarei por perguntar a Carlos Lopes, professor da Escola de Governação Pública Nelson Mandela, da Universidade de Cape Town, na África do Sul. Que cenário a África enfrenta?
Bom, eu acho que nós temos uma crise que é múltipla. Uhum. Ela tem, evidentemente, o seu início na crise sanitária e ainda temos muito pouca qualidade de informação para poder avaliar todo o impacto da crise sanitária, embora haja razões para acreditar que na África há características únicas, podem ser características ligadas à resiliência, podem ser a outras, mas o facto é que o progresso é mais lento. E temos a crise económica, que vai ser mais profunda que noutras partes do mundo, por um conjunto de razões, e temos a crise social, que tem a ver com os confinamentos e também com uma série de atividades que foram tolhidas de poderem ter o seu recurso normal, como é o caso, por exemplo, das escolas, não é? Que temos 53 países africanos com restrições na área escolar. E penso que nós vamos ter uma outra dimensão desta crise, que é a crise alimentar, porque nós estávamos com problemas de segurança alimentar resultantes de fenómenos climáticos muito específicos este ano e que vão ser agravados pela Covid. E vamos ter também, eu acho, uma certa crise política, porque uma parte dos países vão ter que se confrontar com uma certa insatisfação popular por causa da perda de empregos, por causa dos impactos sociais da crise e também porque depois da crise sanitária e económica as pessoas vão ter muito menos tolerância para tudo o que é, digamos, falta de qualidade da governação. Não se pode continuar a ter, digamos, uma atitude como antes da crise, porque a crise agravou os sentimentos e leva as pessoas a exigirem mais e a esperarem mais dos seus governos. E se não houver a resposta adequada, vai haver muitas revoltas, vai haver muita tensão social.
Disse numa entrevista há dias que pode haver uma recessão económica, mas será extremamente débil. Está confiante em que a África poderá, pelo menos, colocar alguma almofada nisto e começar a relançar? Ou acha que esse quadro que acaba de desenhar pode superar esse eventual impacto não tão forte nas economias africanas, como, por exemplo, está acontecendo no Brasil ou, eventualmente, aqui nos Estados Unidos?
Bom, eu acho que aqui é que nós temos o paradoxo. É que, provavelmente, a África vai sofrer menos do ponto de vista sanitário, mas vai sofrer mais do ponto de vista económico. Porque as características da nossa economia fazem que haja uma grande dependência de determinados fatores que não vão ser resolvidos este ano e que também não vão ser completamente resolvidos no próximo ano. Por exemplo, as matérias-primas vão ter uma retoma gradual. Só que essa retoma gradual é através do posicionamento de preços que tem impacto muito mais à frente. Por exemplo, hoje em dia está-se a comprar o petróleo para abril. Não se está a comprar o petróleo para outubro. E, portanto, os preços estão lá em baixo por causa da falta de procura. E, portanto, eu escolhi esse petróleo porque representa 40% das exportações totais da África. Mas nós temos outras matérias-primas com a mesma dificuldade. Temos matérias-primas que são agrícolas, que estão com grandes dificuldades de logística. A logística vai começar a retomar lentamente e, portanto, uma parte dessa produção vai ser perdida, seja de cacau, seja de café, seja de castanha de caju, seja de chá. Portanto, vamos ter aqui grandes perdas. Nós temos também a dificuldade das remessas de imigrantes. Os imigrantes vão estar em situação mais difícil até poderem conseguir, digamos, a retoma da sua situação normal, vão transferir menos às suas famílias. Essas remessas já são mais importantes que a ajuda ao desenvolvimento e, portanto, acabam por ter um impacto macroeconómico. Nós também temos a dificuldade de que as nossas moedas estão a depreciar muito. Quando elas depreciam, por causa da crise, da volatilidade dos preços, nós temos dois fenómenos. Um é de que uma boa parte da poupança africana tenta encontrar refúgio nos mercados mais protegidos. Então, há uma grande fuga de capitais. E a segunda consequência é de que a nossa dívida aumenta, porque em moeda local, se nós temos menos valor com a moeda local, aumenta mais a parte do bolo de recursos públicos que vai para pagar o serviço da dívida. Portanto, se nós não tivermos um grande perdão ou do serviço da dívida ou do capital da dívida, vamos ter dificuldades acrescidas. As negociações sobre a dívida já começaram, mas estão também a progredir lentamente. Portanto, nós estamos no pico da crise na Europa, nos Estados Unidos, e ninguém está a dar gestos de boa vontade espetaculares. Aquilo que foi aprovado até agora é muito pouco, gotas no oceano. E nós temos também, digamos, uma desvantagem, que é o facto de que, como eu disse, nós tivemos um ano muito difícil do ponto de vista climático, com inundações na África Oriental, seca na África Austral, problemas de falta de chuvas no Sahel, e invasão de gafanhotos no Corno d'África. Isso tudo vai fazer um coquetel que vai ser muito explosivo do ponto de vista de segurança alimentar. E, finalmente, o último aspecto é relativamente ao turismo. O turismo é muito importante para alguns países, não para todos, mas em geral o turismo é responsável por cerca de 10% do emprego formal na África. Portanto, isto tem grandes repercussões em matéria de emprego, mesmo para aqueles países que não dependem do turismo para a sua, digamos, economia, dependem muito dos empregos do turismo para poder suster, digamos, uma certa formalidade no emprego.
No emprego.
E ter empregos decentes.
Era Carlos Lopes, antigo presidente da Comissão Económica para a África da ONU. Quem também está convicto de que há condições para o que ele chama de rearranque de África é o antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, que fala no novo tempo.
Acho que é um excelente momento para o relançamento da África. É claro que esses anúncios já foram feitos anteriormente em outras oportunidades, mas os tempos são outros e a África, no seu todo, as instituições, os governos, os cidadãos, a sociedade civil do continente estão muito mais conscientes da necessidade de uma reforma profunda e novos programas de crescimento econômico, um crescimento que tem que ser inclusivo, com coesão social e com sustentabilidade ambiental. E, portanto, acho que estão reunidas as condições para que aconteça, neste século XXI, um novo rearranque do continente africano.
Acredito que este rearranque vai assentar essencialmente em propostas autóctonos de África, quando o seu desenvolvimento até agora tem-se falado muito de que vamos na onda das correntes ideológicas, económicas e outras internacionais. Acha que estão criadas condições internamente para que tenhamos um desenvolvimento que as novas gerações, que já não são as gerações de independência, possam ter uma visão muito própria e, na sua ótica, duas ou três ideias que podiam ser aprofundadas nos próximos tempos? Do ponto de vista dos governos?
A África, neste momento, tem menor ritmo de crescimento económico que tinha anteriormente. A África tem o mais baixo nível de rendimento per capita. Tem também o mais baixo nível de desenvolvimento médio das regiões mais pobres do mundo, mas tem enormes potencialidades em termos de recursos, matérias-primas e de capacidades humanas. Portanto, a primeira questão é um diagnóstico multissetorial, diferenciado, um olhar clínico sobre as condições reais do continente, e esse esforço tem que ser feito pelas universidades, pelas instituições de pesquisa, pela União Africana e pelas instituições financeiras do continente africano, pela sociedade civil africana, sob os auspícios da União Africana, mas mobilizando também competências e capacidades do mundo inteiro para uma profunda reflexão sobre as condições reais da transformação e do desenvolvimento sustentável do continente africano, de modo a se estabelecer um programa de reconstrução, mobilizar recursos para essa reconstrução e para o desenvolvimento sustentável do continente africano. E são as condições necessárias para que isso efetivamente aconteça sob os auspícios da União Africana.
Joaquim Chissano, antigo presidente da Moçambique, tem uma visão em que destaca a importância da União Africana e também a necessidade do investimento na educação para o futuro do continente. Ele falou com o nosso colega Maputo Francisco Júnior.
Para o antigo presidente de Moçambique, a União Africana é indispensável.
Eu penso que sim, está. Eu vejo que sim, que está mais coesa, senão todos estes sucessos não teriam sido alcançados.
a África está mais coesa. A mínima questão que surge, que perturba uma determinada parte da África, é objeto de um estudo coletivo para se encontrar soluções coletivas.
Chissano diz que o continente está no bom caminho. Já deu passos muito importantes rumo ao desenvolvimento, mas, na opinião do antigo governante moçambicano, os conflitos internos ainda são uma grande dor de cabeça.
O que não está bem é que, como eu disse, ainda continua a haver conflitos. Ainda há países que favorecem interferências externas e que não estão muito firmes na convicção de que juntos podemos marchar com sucesso e podemos nos valer dos nossos próprios meios. Portanto, há ainda problemas de corrupção dentro dos Estados.
Ainda segundo Chissano, se a África quiser prosperar, deve, entre outras iniciativas, apostar muito na educação.
Já avançamos muito em matéria de educação, mas a educação ainda não deu os frutos necessários para nós nos apropriarmos dos nossos recursos, para podermos transformar esses nossos recursos em valores para alimentar, de todas as formas, os nossos povos. É preciso que os países façam reformas muito fortes na área da educação para que possamos conquistar a ciência e a tecnologia.
Como em todas as partes do mundo, a África tem agora um grande desafio, o coronavírus. Chissano acredita que os países africanos estão a saber dar resposta à Covid-19, mas o antigo presidente de Moçambique reconhece que a crise pandémica está e vai criar muitos problemas.
Enquanto não se descobrir um remédio, há de ser uma grande preocupação. E enquanto não se descobrir exatamente o que é. Já alguns começam a dizer, isso não é um vírus, é uma bactéria, não sei o quê. Não. Eu penso que devemos ser metódicos. Agora, por enquanto, daquilo que se sabe, é preciso cumprirmos com as medidas que já foram preconizadas. E, apesar de podermos discutir a procura de melhores soluções, mas temos que ser disciplinados.
Joaquim Chissano, antigo presidente de Moçambique, falando à Voz da América a propósito do Dia de África, um continente que, para Chissano, apesar das fragilidades e dos problemas, vai conseguir vencer.
Obrigado, Francisco Júnior de Maputo. Joaquim Chissano, Carlos Lopes e José Maria Neves foram os nossos convidados nesta edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Até a próxima semana.
E quando nos aproximamos do final da emissão, o João Zandarrita traz-nos o resumo das principais notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje que vai reforçar a presença militar americana na Europa, incluindo o envio de mais navios contra-torpedeiros para a Espanha e o envio de tropas para outros países europeus. Falando em Madrid, onde se encontra para uma cimeira da NATO, o presidente americano anunciou que os Estados Unidos vão estabelecer um quartel-general permanente da 5ª Divisão do Exército na Polónia, enviar mais 3 mil soldados e outros 2 mil soldados para a Roménia. Dois aviões de combate F-35 vão ser enviados para a Grã-Bretanha. Dezenas de imigrantes ilegais africanos protestaram hoje junto ao escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas em Rabat, em Marrocos, após 23 deles terem morrido quando tentavam atravessar ilegalmente a fronteira entre Marrocos e o território espanhol de Melilla. 40 polícias marroquinos ficaram feridos nos conflitos. Os manifestantes acusaram as autoridades marroquinas de maus tratamentos. As autoridades marroquinas anunciaram, entretanto, que vão levar a tribunal 65 imigrantes ilegais envolvidos na tentativa de atravessarem de Marrocos para o território espanhol. O chefe da Comissão da União Africana manifestou-se preocupado com o que disse ser a escalada de tensão militar entre a Etiópia e o Sudão e apelou à contenção e ao diálogo. Os comentários de Moussa Faki Mahamat, seguem-se as alegações de Khartoum de que o exército etíope tinha executado 7 soldados sudaneses e um civil num incidente numa região fronteiriça volátil na semana passada. Essas alegações foram negadas pelo Addis Abeba. Em Eswatini, a polícia e soldados estão em força nas principais cidades do reino, hoje, no aniversário do início de sangrentos protestos pró-democracia. As forças de segurança patrulharam durante a noite a capital Mbabane e a cidade de Manzini, a 40 km de distância, enquanto helicópteros sobrevoavam hoje constantemente as cidades. Manifestações contra a monarquia eclodiram a 29 de junho do ano passado, liderados por jovens que clamavam por reformas democráticas. 8 pessoas morreram nos confrontos com forças de segurança, iniciando protestos ao longo dos meses seguintes, que se tornaram, contudo, esporádicos desde então. Eswatini, anteriormente conhecida como Suazilândia, é a última monarquia absoluta de África.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 29 de junho de 2022, da Voz da América em português. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, despedem-se com um abraço, Lisa e Eliana Guedes. Amigos, então, boa noite e até amanhã.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Uma seca histórica ameaça milhões de vidas no Corno de África. Para levar alívio imediato às pessoas mais vulneráveis, os Estados Unidos, através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ou USAID, vão disponibilizar quase 105 milhões de dólares em ajuda humanitária. Esta é a quarta estação, supostamente de chuva, mas praticamente seca, o que aumenta a probabilidade de fome para centenas de milhares de pessoas na região. Prevê-se que uma quinta estação chuvosa seja ainda mais seca do que a média, devastando ainda mais os meios de subsistência das famílias que dependem das colheitas e do gado para sobreviverem. Como resultado, mais de 16 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária imediata. Espera-se que o número aumente para níveis sem precedentes, com até 20 milhões de pessoas a precisarem de ajuda até o mês de setembro. O financiamento adicional permitirá que os parceiros da USAID forneçam alimentação, saúde, nutrição e acesso à água potável. O financiamento também apoia espaços seguros e gestão de casos para mulheres e meninas deslocadas pela seca. A guerra brutal e não provocada da Rússia contra a Ucrânia está a aprofundar a crise alimentar no Corno de África, à medida que os preços dos alimentos, combustíveis e fertilizantes disparam e a escassez aumenta. Como noutras regiões do Médio Oriente e da África, o Corno de África não pode mais importar trigo e outros grãos da Ucrânia devido à invasão em grande escala da Rússia, colocando milhões de mulheres, homens e crianças em risco de morte se não encontrarem comida. Quase 70% dos grãos da Somália e quase 10% dos do Quênia vêm da Ucrânia. Os Estados Unidos são o maior doador individual de assistência humanitária ao Corno de África, com mais de 507 milhões de dólares em toda a região desde o início do ano fiscal de 2022. Mas é urgentemente necessário mais financiamento de outros doadores. Dada a gravidade da seca e a escala das necessidades humanitárias, o governo americano tem pedido a outros doadores que aumentem a sua assistência para evitar a fome e salvar a vida de milhões de pessoas. Os Estados Unidos não podem atender sozinhos às necessidades da região. É hora de a comunidade de doadores se unir para evitar mais sofrimento e salvar vidas. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.